Pois é, criada em 2006, essa lei do incentivo ao esporte permite que empresas deduzam do imposto de renda valores destinados a projetos esportivos, o que tem incentivado investimentos privados no setor. Mas os parlamentares afirmam que incentivos temporários geram uma espécie de insegurança jurídica e dificultam planejamento de longo prazo. Então a gente está aqui com um dos autores do texto, o deputado Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, para falar sobre a importância dessas mudanças. Bom dia, deputado. Obrigado por estar conosco aqui nos estúdios da Rádio TV Câmara.
Cláudio, muito obrigado à TV Câmara, a toda a sua equipe pela oportunidade em estar falando sobre política pública voltada ao esporte.
Pois é, então assim eu queria que o senhor detalhasse essa diferença, né? Porque a lei de incentivo ao esporte até agora, ela obviamente trouxe um ganho muito grande para as atividades esportivas, para esse apoio financeiro. Mas por que que houve a necessidade dessa mudança? Por que que vocês estão propondo essa mudança?
Ô Cláudio, quando você citou aí que uma lei ela deve ser perene, né? Porque aí ela se torna de fato um programa de Estado. Na verdade, Cláudio, político gosta de coisas temporárias, né? Para sempre as pessoas virem aqui fazendo seus pedidos, fazendo concessões. Isso vai desde as prefeituras até o governo federal. Só que nós temos um dever. Eu sou professor de educação física, assim como os demais deputados que assinaram esse projeto de lei, essa alteração na lei, na verdade, e que a gente pode estar incrementando aí dentro da Lei Geral do Esporte. A Lei de Incentivo ao Esporte nasce em 2006, ela começa a ser aplicada em 2007, ela está prestes a fazer 20 anos, Cláudio. No ano de 2024, a gente está em 25, foram autorizados, né, mais de 1 bilhão de possibilidade de captação através da Lei de Incentivo. É, se eu não me engano, quase 3 vezes o orçamento do Ministério do Esporte. Então, se hoje a Lei de Incentivo ao Esporte ela foi interrompida, você praticamente torna o Ministério do Esporte uma secretaria, né? Um braço ali do que seria uma secretaria no Ministério da Educação, por exemplo. É muito importante a gente ter um Ministério do Esporte. A Lei de Incentivo, ela, assim como a Lei de Incentivo à Cultura, ela ainda não é ideal, porque ela abraça muito mais o entretenimento, o show, né? Por isso da penimba de muitos brasileiros com a cultura, porque se capta com muita facilidade para fazer shows. Então fica uma sugestão também, além da gente tentar igualar com a cultura 4%, Cláudio, pular de 2 para 4, é a gente fazer no esporte um modelo que a gente beneficie mais as empresas que incentivem projetos realmente de incentivo ao esporte, como treinamento, como inclusão, como braço da educação, projetos de segunda a sexta-feira com professores e não simplesmente eventos esportivos. Então, a gente tem uma grande oportunidade de fazer o uso dessa lei que chegue realmente ao brasileiro que precisa.
E aí explica em detalhes, deputado, para o nosso ouvinte, nosso telespectador, como é que é essa mudança, né? O que é que mudaria na capacidade de captação de recursos para o esporte?
Eu vou tentar explicar, Cláudio, de uma maneira que seja assim de fácil compreensão para quem está nos assistindo e ouvindo. Vamos supor que o Cláudio é um professor de educação física, eu e o Cláudio, o Luiz e o Cláudio, no Rio de Janeiro. E temos ali, numa cidade do interior, chamada Nova Friburgo. E nós não temos uma notoriedade de um campeão olímpico, por exemplo, né? Ou de uma pessoa que esteja na mídia, ou que seja um artista, ou alguém que seja famoso. A gente tem dificuldade de captar para um projeto esportivo. E se a gente aumenta esse percentual de 2 para 4%, porque hoje, para uma empresa ser o colaborador de um projeto incentivado, imagina você para doar 2% e que esse valor seja um valor capaz de sustentar um projeto, você tem que, vamos supor que a pessoa pague 10 milhões de reais por ano de imposto de renda. A empresa, né? No CNPJ. 1% de 10 milhões são 100 mil reais. 2% de 10 milhões são 200 mil reais. Se você tem um projeto de 300 mil, de 400 mil, que é em média um projeto anual para 300, 400 crianças, se você aumenta esse percentual para 4, você viabiliza mais rapidamente a possibilidade dessa empresa estar começando o projeto. Então aquela empresa que paga 10 milhões de reais de imposto de renda, ela vai ter na sua manga a possibilidade de investir até R$400 mil no projeto. Então você aumenta o leque de oportunidades para estar captando e iniciando os projetos, porque muitos projetos aprovados se perdem pelo fato de não ter captado ao longo do tempo que ela tem disponível para iniciar o projeto. Então, só esse aumento de 2 para 4% você melhora a captação. Dentro da lei orçamentária tem um teto, Cláudio, tá? Vamos supor, um teto de R$1,5 bilhão. Em 2024, o Ministério captou pela lei de incentivo em torno de 1 bi. Esse teto ele não pode ser ultrapassado. Então, quando a gente aumenta de 2 para 4%, não está aumentando a renúncia fiscal do governo.
Agora, só deu esse exemplo de 10 milhões, eu achei interessante, certo. Porque...
É muito dinheiro, né? Que a empresa tem que pagar para poder colaborar.
E aí, essa é a minha dúvida. Quando a gente pensa em incentivo ao esporte, o que vem na cabeça da gente são as grandes empresas, porque são as que estão lá no patrocínio,
normalmente,
o logotipo,
Cláudio,
ali. Mas é possível também empresas de médio porte também patrocinarem, também serem beneficiadas pela lei de incentivo ao esporte? Assim?
É possível, mas uma coisa que a gente tem que criar uma janela de oportunidade, a gente poderia chegar a 4%. Só que a gente poderia beneficiar mais as empresas que estivessem investindo em projetos esportivos de fato.
Sim.
Porque quando você tem um evento numa televisão aberta e que vai ao ar domingo ao vivo para todo o Brasil, uma grande empresa, uma monstruosa empresa, ela prefere aportar R$5 milhões em um evento, mesmo que ele vai ter 2 horas de duração, para sua marca aparecer em rede nacional, do que apoiar 10 projetos ao longo do ano, de 500 mil cada um, com os mesmos 5 milhões, no Pará, no Maranhão, no Piauí. Então deveria ser dado um benefício maior a essas empresas. Porque caso não seja feito isso, a gente cai... É claro que tem projetos incentivados maravilhosos, mas a gente tem um número excessivo de entretenimento, tanto na lei de incentivo à cultura, como na lei de incentivo ao esporte. Então, por exemplo, quando a gente vê um show de uma cantora famosa, por que o brasileiro fica chateado? Porque ele consegue captar com muita facilidade para uma turnê, para um show, e a gente vê professores de música, professores de artes, atores, circenses, que não conseguem captar para projetos pequenininhos, de R$300 mil, de R$250 mil, de R$200 mil. Então, a gente tem que aprovar, a gente tem que tornar a lei perene, mas a gente tem que fazer dela mais um uso realmente de educação, de inclusão, do que de marketing.
Porque, porque tem essa coisa do retorno fácil, né?
Do retorno
também.
muito fácil.
E é uma lógica empresarial que não está errada a princípio.
É,
né? A empresa investe, ela quer ter o retorno o mais rápido possível desse investimento.
E ela tem imediato retorno, porque muitas empresas, se a gente voltar nos anos 80 e anos 90, até o início dos anos 2000, antes da lei de incentivo à cultura e a do esporte, as grandes empresas... É interessante você falar, eu sou a favor da lei de incentivo ao esporte e lei de incentivo à cultura. É melhor ela, mais ou menos feita, do que ela não feita. Isso é fato. Mas não quero citar empresas grandes, é melhor não citar. Mas nos anos 80, 90, essas empresas tinham um departamento de marketing. Hoje, elas têm departamento de uso da lei de incentivo. E quando a lei é criada, a lei não foi criada para fazer lobby. A lei não foi criada para fazer carinho em quem pode replicar a sua marca política e a sua marca empresarial. Então a gente tem que corrigir algo que foi criado com boa intenção, só que a sua aplicabilidade ela está muito longe de ser a ideal.
Agora...
Acho que eu fui claro, né, Cláudio?
Sim. E é interessante a sua comparação do mundo da cultura com o mundo do esporte, porque uma das críticas que se faz à cultura, à lei de incentivo, é que não é o dinheiro da empresa, o dinheiro do imposto que a empresa pagaria, não é?
Exatamente.
E mesmo assim, uma das críticas que se faz é que acaba ficando com a empresa a decisão sobre o que patrocinar, como patrocinar. E assim, no caso do esporte, imagino que seja a mesma coisa, né?
A mesma coisa.
Então, assim, como o senhor falou, um projeto de menos visibilidade, que não esteja, por exemplo, nas regiões sudeste do país, que vá para regiões mais remotas, acaba que a empresa, ela que decide onde colocar o dinheiro que não é dela. E é o dinheiro que iria para os impostos e que está sendo direcionado para outra coisa.
Na verdade, é uma renúncia fiscal do governo, né? Então, quem está pagando a conta, no final das contas, é sempre o pagador de impostos, é sempre a população. É claro que a gente tem que estender tapete verde e amarelo, tapete vermelho, para quem aplica dinheiro nesse tipo de ação, que é louvável. Eu que sou do esporte, e eu comparo sempre a cultura, Cláudio, com o esporte, porque ambos são pilares da educação. Mas essa sua sugestão é uma sugestão que está sendo discutida dentro do projeto de lei, Cláudio, para que dentro do percentual repassado, vamos supor que aquela empresa que eu mencionei aqui, que paga 10 milhões de imposto e pode usufruir de R$400 mil, né, de renúncia fiscal para investir em projeto, que um percentual desses 400 mil fosse para um fundo dentro do Ministério do Esporte, e aí o Ministério do Esporte, com esse fundo, vamos supor que arrecadou 1 bilhão e 50 milhões de reais. Vamos supor que 15 a 20% vai para esse fundo. Então a gente está falando de R$200 milhões. Para aí sim, o Ministério do Esporte fazer um programa de licitação de projetos no Brasil todo de esporte de inclusão educacional. Aí vai ficar melhor ainda. Então, essa sua sugestão, você está bastante atento, antenado, essa sugestão também foi discutida entre nós, deputados autores e coautores dessa perenidade da lei de incentivo e nesse aumento de percentual.
Deputado Luiz Lima, para a gente encerrar, depois de ontem, desse encontro, dessa presença dos atletas e ex-atletas aqui junto com vocês e o senhor nessa condição híbrida de ex-atleta e deputado, como é que vocês estão sentindo a receptividade para essa mudança?
A receptividade, Cláudio, é muito bacana, né? A cultura é dividida, né? A cultura tem ali discursos favoráveis, a lei Rouanet, discursos contrários, principalmente em relação ao uso do evento, mas o uso do recurso para fazer eventos, como a gente mencionou, mas o esporte, ele tem uma capilaridade assim imensa, né? É realmente uma união de pessoas incrível. Então, é um projeto construído. Eu estou no PL, eu sou do PL, até deputados como Orlando Silva, que está no PCdoB, o Felipe Carreiras, que está no PSB. Então, tem deputados da base do governo, deputados de oposição. E como eu mencionei, a gente tem a oportunidade, de fato, de construir uma janela de oportunidade para muitas pessoas no Brasil que fazem esporte, para daqui a 20, 30 anos a gente chegar no futuro e olhar para trás e ver o bem que a gente fez. E eu citei aqui na reportagem anterior, a audiência, Cláudio. A audiência do esporte no mundo é fenomenal. Então, eu citei o Oscar, né? Enquanto a audiência do Oscar ela cai a cada ano, né, nos Estados Unidos, a audiência esportiva ela sobe cada vez mais. Por quê? A gente tem que levar os programas culturais e esportivos, a gente tem que levar a arte e o esporte antes da política. A gente não pode querer fazer política com educação e com arte. Então, o próprio Estados Unidos está enxergando isso. Você cai a audiência do Oscar, por quê? Porque está virando mais uma discussão política do que propriamente da arte. E a gente no esporte, até hoje, graças a Deus, a gente não enxergou isso. O esporte, a alegria, a educação, ela está vindo antes da política. Então, para que a lei se torne perene, para que o político participe mais no âmbito ali do executivo, do programa de Estado, eu acho que vai ser muito interessante a gente aprovar essa nova lei de incentivo ao esporte.
Nós recebemos aqui nos estúdios da Rádio e TV Câmara o deputado Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro. Ele é um dos autores de uma proposta que muda a lei de incentivo ao esporte. Deputado, gostaria de agradecer a sua presença, Cláudio, aqui conosco, seus esclarecimentos e essa comparação com a cultura. Acho que esclarece bastante nosso público sobre essa matéria.
É, não somos melhores nem piores, né? Ambos somos pilares da educação, cultura e esporte. São programas de políticas públicas que têm uma facilidade imensa, talvez mais do que muitas políticas públicas, para chegar em todos os níveis, seja educacionais, seja financeiro, de região. Então, muito importante a cultura e o esporte. As nações desenvolvidas enxergam a cultura e o esporte sempre aí como pilar da educação.